Uma manhã, em cada cidade e vila do mundo, a raça humana acorda para enfrentar uma das invasões mais surpreendentes. Em todos os lugares, em cada país, uma floresta cresceu da noite para o dia e dominou a Terra. Não demora muito para o doutor descobrir que o dia final da humanidade chegou. O episódio dessa semana é sobre o capítulo 10 da oitava temporada de Doctor Who, In the Forest of the Night. E neste episódio a gente tem uma realidade fantástica, um elemento mítico, né, dentro da história de Doctor Who, que na verdade é uma coisa interessante. A gente tem nessa temporada uma visão do Doutor mais dark, uma visão do 12º Doutor meio fora de elementos míticos, e por mais que ele corra de elementos míticos, esses elementos míticos voltam a aparecer para ele, né? A gente teve o Robin Hood, a gente teve aquela libélula, aquele pássaro, aquele dragão, aquele, sei lá, Charmander lá que nasceu do ovo da lua, agora no In the Forest of the Night a gente teve essas criaturas. Tem umas fumaças, ouvintes, se vocês começarem a sentir um pouco assim, efeitos alucinógenos vindo, saindo de alguma forma do computador de vocês. Que isso? O que está acontecendo? Nós vamos... interrompemos a nossa transmissão para pedir que o SAMU busque Rodrigo Scagra em sua casa. Voltando então para falar sobre o 10º episódio dessa 8ª temporada, eu quero trazer à tona a ideia de conexão do episódio em relação à temporada. Então, o que vocês acharam da colocação desse In the Forest of the Night dentro da estrutura da 8ª temporada? Na minha opinião, apesar de ter gostado do episódio, ele foi, na crítica de segunda-feira, ele foi o episódio que eu dei a menor nota em toda a temporada até agora, que foi 3,5. Uhum. 3,5 de 5, como nós, que é a nosso máximo de estrelas aqui no plano crítico. Mas não é um episódio ruim, né? E 3,5 de 5 também não é uma nota ruim. Mas eu achei o episódio mais desconexo em termos gerais. Não que ele não tenha alguma conexão, mas eu achei que foi o episódio que concentrou o menor número de conexões, não em relação à série clássica, mas em relação à 8ª temporada. O que vocês acham disso? A colocação do In the Forest of the Night dentro da estrutura da 8ª temporada.
Então, eu achei exatamente a mesma coisa, dele ser um pouco mais desconexo do que os outros.
Guilherme Wilfred?
A única coisa que manteve a união foi a relação da Clara com o Danny, né?
Certo.
Porque fora isso, por exemplo, o Doutor ele já está estabelecido ali, não tem nada que... Não tem nenhum questionamento da personalidade dele. É a mesma coisa da Clara, ela não entra em conflito com o Doutor nesse episódio, seguindo o estilo do que a gente viu nos anteriores, né? Eles já estão... Dá a entender que depois do anterior eles se resolveram mesmo, né? Mas vamos ver, né?
Aqui a gente já tem as coisas estabelecidas, né? Dentro da... Por exemplo, se você pega um episódio que também trabalha uma questão de mito ou de história lendária, que é o Robot of Sherwood, a gente tinha ali o Doutor se estabelecendo. Então, mesmo que você não visse algo essencial, de fato, para a 8ª temporada, ali você tinha a total colocação do Doutor. Então, a ligação ali com a temporada era a estruturação da personalidade. Agora, no 10º episódio, o Doutor já está, pelo menos essa fase inicial da encarnação dele, a gente já tem estabelecido, já está claro para todo mundo qual que é a do Doutor, certo? Então, nesse ponto, a gente teve o episódio meio como uma... Eu até não sei se foi com o Gui ou se foi com o Rodrigo que eu comentei, sobre eu entender a necessidade de um episódio assim em vista dos eventos que a gente vai ter a partir da semana que vem. Forninhos caíram, né, em cima, porque, meu Deus, aquele... Quando aparece aquele Next Time e... Meu Deus do céu, que foi aquilo, né? Terminou o episódio, eu falei, eita! Como assim? Então, eu entendo a necessidade de um episódio um pouco mais calmo, de um episódio... que colocasse um pouco o pé no freio, que trouxesse um suspiro mais bonitinho. Tem crianças, eu até brinco na crítica, que ele parece um especial feito pro Children in Need, né, do Reino Unido, porque parece mesmo. Tem um elenco infantil muito presente, o Peter Capaldi sempre imitando, né, então sempre muito engraçado. Ele tem jeito... Ele tem jeito com tudo, cara. Tipo, ele junto, ele com a Clara, ele com o Danny, ele com as crianças da Correio School. Então, é sensacional a interação dele com as crianças. A gente já tinha visto ele com o adolescente, que foi a Courtney Woods, né, em alguns episódios atrás, e agora com as crianças menores, né? E no próximo bloco a gente vai falar algumas coisinhas sobre a estrutura do episódio, a questão do conto de fadas, o estabelecimento de um possível caminho para a Clara e a presença do Danny Pink, que pra mim, sabe, funcionou um pouquinho, não funcionou em outros, mas enfim, a gente volta já e a gente comenta sobre isso.
Nenhum deles é pensado sem considerar seu público, pra vender mais, agradar mais, se falar mais.
E agora voltamos para falar sobre a questão mitológica da série. A gente tem, da série não, desse episódio, né, em específico. A gente tem aqui algumas histórias infantis, né, a presença da Chapeuzinho Vermelho, que é a May, né, que é a menininha com até o casaco dela, né, da Correio School Vermelho e tal. A gente tem a colocação do Bad Wolf, né, como um elemento de interrogação aqui. Inclusive vocês perceberam que a Annabelle, que é a irmã da May, que ela volta no final do episódio, ela aparece numa moita, não é isso? Eu falei, como assim? Que alguém é esse? O que tá rolando? Né, porque ela, no final do episódio, ela volta e o episódio meio que fica... O que é bonitinho nesse episódio, o que é legalzinho, é essa brincadeira com os contos, né? Eu já citei aqui a Chapeuzinho Vermelho, o Lobo Mau, a gente tem a citação literal do João e Maria, e a colocação meio com um plano de fundo ali de O Mágico de Oz também. E a presença do elenco infantil aqui também marca também marca um ponto interessante, né? Ele parece muito mais um episódio familiar, um episódio infantil, do que qualquer outro, no caso dessa temporada. Rodrigo, você tem uma observação para fazer em relação às crianças, certo?
Sim, eu tenho. Se eu fosse uma criança daquela idade, com aquela baita curiosidade, eu iria totalmente me espantar dentro da tarde e falar, cara, é maior por dentro. Ou é menor
que
fora.
Como assim? O que tá acontecendo aqui?
Então, mas elas não se espantam em nenhum momento. Não só as crianças, porque até eu acredito que tem a desculpa do nossa, nasceu uma floresta no meio da cidade, a gente não se espanta mais com nada. Mas como a Courtney Woods, que não se espanta nem um pouco, nem o Danny Pink, que não mostra nenhum tipo de sentimento ao ver a Tardes, ele sabe, tipo, legal.
É um ponto interessante pra gente pensar, como a gente tava falando em off aqui uns minutos atrás, tem aquela justificativa deles não serem. O Danny, a gente sabe que tem algo ali, né? Ele não é um humano comum, então ele vai ver diferente. E tem aquela forma também de pessoas, alguns humanos aceitam melhor o sobrenatural, ou sei lá, tem uma visão menos espantosa ou espantada em relação ao que não consegue explicar pela ciência ou sei lá, pelo mundo normal, né? Mas é, de fato é uma observação interessante. A gente teve no caso do Danny, no caso da Courtney e no caso das crianças agora, os talentos do oitavo ano, porque eles são tem um lá que é muito burro, né? Eles são especiais de alguma forma, né? Aquele menino que tem problema de excesso de raiva, ele é meio estúpido, né? No sentido de não, sei lá, não ter um raciocínio rápido nem nada. Aí tem uma hora que o Danny fala assim: quem quer ser o navegador? Aí todo mundo levanta a mão. Aí ele dá um cartãozinho pro menininho que tem problema de raiva, aí ele vira pro outro e fala assim: o que é um navegador? Ele fala assim: isso não é uma escola normal, né? O engraçado é que a Maeve, ela teve, com o desaparecimento da irmã, ela começou a ter pensamentos, né? E o doutor fica até bravo lá, porque estavam dando remédio pra ela parar os tiques, que o doutor entende que não era tique nervoso, sim, e parar de ouvir as vozes. Agora, uma coisa interessante é que ela diz ter ouvido a voz da Clara na mente dela pedindo pra procurar o doutor. E a Clara não falou isso pra ela. Uhum. Vocês... Não acharam? Isso não é estranho?
Ou tenha falado pra ela. Ou tenha falado.
Como assim?
Vocês viram muito bem o trailer da grande finale da oitava temporada. E aquele linda frase da Clara do... Eu não sou a Clara nunca existiu.
A gente vai chegar, a gente vai comentar. A gente vai comentar o trailer daqui a pouco, mas pode ser uma outra Clara, isso é verdade. É, nessa abordagem faz sentido, sim. E o que vocês acharam do aparecimento da floresta, assim, da estrutura, de usar uma criatura que estava aqui já há muitos anos e que, de repente, salva a Terra, né? As criaturas dizem pro doutor que eles estão aqui há mais tempo que o doutor e que eles ficaram aqui, abre aspas, até o final. Fecha aspas. O que vocês acharam desse mecanismo de defesa do planeta? O doutor parece não ser o único a salvar a Terra, né?
Cara, eu gostei muito da... Até porque foge daquela estrutura de monstro da semana, né? Vilão da semana. Eu acho uma abordagem legal e realmente aquele negócio que você falou tem uma pegada mais familiar, né? Você dá... E a única coisa que eu não gostei foi o desaparecimento da floresta. Porque, além de eu achar que não faz sentido, eu acho que é uma saída muito fácil, assim, pra eles não terem que... pra eles não terem que colocar floresta em todas as vezes que eles forem filmar alguma coisa no século XXI, né?
O Deus Ex Machina, assim, foi mais uma questão de ser fácil e meio que tem uma justificativa pouco interessante. Tipo, a Clara pergunta pro doutor no final: como que as pessoas não vão lembrar que houve uma floresta no mundo inteiro? Aí o doutor fala: pô, já aconteceu antes, vocês não se lembraram. O episódio se passa no tempo atual. A gente subtende que se passe numa linha alternativa de 2014, certo? Dentro do universo da série, ok? Uhum. Século XXI, 2014. Pô, você tem registros eletrônicos, de reportagens, na internet, de tudo. Isso desapareceria também dos meios eletrônicos. Então ficou meio que assim, sabe, a justificativa para o desaparecimento da floresta e o não lembrar. Então, da mente dos humanos, a gente até entende, porque isso já aconteceu outras vezes na série, e uma forma dos humanos esquecerem, mas, pô... O episódio não se passa, sei lá, numa época distante, onde não, a registro era difícil. O que aconteceu, por exemplo, com aquelas reportagens que aparecem durante o episódio, inclusive retratando o aparecimento das florestas? Elas também, essas reportagens também sumiriam, desapareceriam, não teria registro nenhum? Fácil demais. E aí, aproveitando esse ponto em que a gente está, eu gostaria de ler e também agradecer ao comentário do Thiago Lima na minha crítica. Ele coloca algumas observações interessantes em relação ao episódio e que eu achei bacana trazer aqui para a gente comentar. Ele traz 5 pontos, eu vou ler alguns deles e a gente discute aqui. Primeiro ponto que ele fala: achei interessante esse episódio, pois como o programa foi criado para ser educativo para as crianças, o episódio retoma essa linha de raciocínio. E isso é rico, pois ao mesmo tempo que entretém, o show também educa. Eu achei legal isso, porque de fato a presença das crianças e a presença de uma floresta. Pô, a gente vive em um mundo que discute-se cada vez mais o salvar o planeta, a questão da sustentabilidade, de economia verde, de ecoterrorismo. Então, e aqui a gente tem mais ou menos essa estrutura, né? Você tem o governo pede para fazer queimadas controladas para abrir caminho entre as árvores. Então, existe essa, em meio a toda essa preocupação, a presença de árvores pelo planeta. O Gui já matou a pau no início do episódio, fala sobre isso, por que as árvores não ficaram, né? A gente tá precisando delas. Então essa questão é interessante de ter uma estrutura mais educativa e que coloca para as crianças. Eu de fato achei, porque é fantasioso, é bonitinho, o episódio é bonitinho. Eu só achei ele desconexo da temporada, mas é um episódio bom, né? É um episódio mas, bonitinho mesmo.
Teve outra coisa que eu não gostei, que foi aquela mensagem final que a menina, que as crianças escrevem e a menina faz.
Tá,
eu
certo. Acho que... O projeto Salvar a Terra.
Sim, sim. Aí, vamos pensar o seguinte, você tá lá no... Você é o cara do governo que mandou tacar aqueles...
exatamente a mesma coisa.
É, tacar aqueles químicos lá pra destruir as árvores.
Uhum.
Aí você recebe uma ligação de uma criança pedindo pra você não fazer isso. Aí, pô, beleza, vamos parar com isso, né? Vamos deixar as árvores aí.
Por mais que a gente saiba que não ia funcionar nas árvores, mas é diferente, por exemplo, de você ter a Clara em Kill the Moon, ela pedindo pra Terra, pra Terra pensar em destruir a Lua ou não destruir a Lua.
Né?
Ou se, né? E aqui a gente tem uma...
Dá-se uma
catedral, é uma... Mas uma criança realmente coloca isso... Traz um outro questionamento pro episódio. Um outro ponto que o Thiago Lima coloca pra gente é... O título do episódio é uma estrofe do poema The Tiger, de 1794, de William Blake. Eu não conhecia o poema, eu fui atrás por conta do comentário do Thiago, então é muito legal ter essa, pra quem quiser, é só procurar realmente, e o poema é muito bom. Um outro ponto interessante, os eventos citados pelo doutor no Brasil realmente aconteceram. O evento de Curuçá ocorreu em 1930, próximo ao rio Curuçá, em Atalaia, no norte do Amazonas, quando um meteoro caiu na superfície, queimando boa parte da mata, o que torna o roteiro mais rico e evidencia algo que o show tinha perdido na era moderna, que era levar o público à pesquisa de fatos que aconteceram no show. Isso é muito bacana, isso que o Thiago coloca. O doutor também cita a questão de Tunguska também, né? Tunguska brasileiro, no caso de Curuçá, e também aconteceu na Rússia, de também cair um meteoro e de estar lá no meio da floresta. É interessante isso, porque o show amplia mundos. Era a proposta, de fato, da série clássica. O Rodrigo, você já viu a série clássica?
Vi pouca coisa.
Eu vi do primeiro e do segundo doutor, todos os arcos. O Gui tá ali, mais ou menos, eu vi, eu acho que metade dos arcos do segundo, né, Gui?
Sim.
E na verdade, assim, na série clássica, como vocês sabem, essa questão de pesquisa, principalmente na era do primeiro doutor, os arcos históricos, Marco Polo, os Aztecas, aquele, o primeiro arco que passa na pré-história, o Unearthly Child, né, que... passa na pré-história. Então existe, o primeiro, existe toda uma questão de pesquisa até no arco de Daleks, que é sensacional. Existe toda uma colocação, inclusive muito vanguarda para a época, que era colocar num show infantil questões atômicas, né? Porque a Skaro tava numa guerra neutrônica há 500 anos, tem toda aquela timeline ali da história dos Daleks e do planeta Skaro, e é muito bacana isso de ter eventos agora. Nesse episódio, um episódio de caráter infantil, de caráter mais fantasioso, mas que traz conhecimentos, ou pelo menos incentiva a pesquisa.
É aquela coisa, né, a gente vê isso ser bem retomado na oitava temporada, é a volta à série clássica.
Exato,
por exemplo,
exato.
O doutor fazer, o Capaldi fazer um doutor mais sério, como era o lance do primeiro, do segundo e do terceiro, na própria figurina do Capaldi, e eu concordo totalmente com o que o Thiago, o nome dele,
isso.
Thiago falou. Desse lance de trazer a ideia da pesquisa e tal, porque a gente vê que isso vem se tornando cada vez mais real, a gente vê que tá cada vez mais se tornando, voltando à série clássica, né?
Exato. Algumas frases, algumas referências a arcos, a questão do figurino, a questão do 12º doutor ser uma amálgama dos outros doutores. Exato. Então tudo, esse retorno à série clássica, na verdade, o meu grande amor por essa temporada.
Sim.
E pra finalizar o comentário do Thiago, ele diz assim: uma curiosidade infantil é que a atriz Harley Bird, que faz a menina ruiva, Ruby, é a dubladora da personagem infantil Peppa Pig da Discovery Kids. Então é uma outra curiosidade. Fica aí, a gente volta no próximo bloco para comentar algumas coisas técnicas em relação ao episódio e falar da nossa famosa e famigerada cena favorita do episódio. Até daqui a pouco. E voltamos para o último bloco da nossa conversa. Aqui a gente vai falar um pouquinho dos nossos já comuns elementos técnicos. Os meus elementos técnicos favoritos desse episódio são a trilha sonora e a fotografia. No primeiro caso, a trilha sonora tem aqui, na minha opinião, não uma parte apenas muito bonita, muito interessante, mas toda a trilha sonora do episódio é muito boa, do começo ao final. E ele tem a trilha sonora que ela é muito mais narrativa, então ela aparece mais do que em outros episódios. E isso funciona muito bem, e o Murray Gold fez um trabalho muito bonito, não só em termos de uma música de tendência épica, mas não tão densa, e de uma beleza orquestral muito grande. Então, para mim, é o episódio com a melhor trilha sonora até agora, porque ela está mais presente, porque os temas compostos são muito bonitos. E até a gente pode pegar, por exemplo, pequenos temas recorrentes, que ao que me parece o Murray Gold vai pegar para fazer um tema para o Segundo Doutor entre o final dessa temporada e a próxima temporada. E em termos fotográficos, é que na verdade eu tenho um grande apreço por diretores de fotografia que conseguem trabalhar tonalidades que se espalham em grande quantidade pelo cenário, mas não fazem um cenário monocromático. Então você tem aqui uma presença do verde muito grande, só que não é um episódio monocromático. Não parece que ele está imerso num filtro de verde. Você consegue ver a presença de outras cores e você consegue ver a estrutura muito mais bonita de desenvolvimento para figurinos, de desenvolvimento até para dentro do museu, quando no início do episódio aparece ali o Danny com as crianças tal, dentro da caverna. E aí, considerando as questões técnicas desse episódio, o que vocês acharam? O que foi pra vocês a parte mais interessante? Como eu falei, pra mim, a trilha sonora e a fotografia foram, na verdade, os pontos mais positivos. E no caso de vocês, o que vocês mais gostaram?
Ok. Sobre a fotografia, eu vou discordar de você. Eu não gostei muito. Eu prefiro a fotografia do Expresso do Oriente, do Listen, do segundo episódio, que é o Daleks in Space. Não, Into the Dalek. Essas fotografias.
Mas aí você... você não está sendo, não. Você não está sendo honesto com a análise. Veja bem. Você tem que falar a parte técnica deste episódio. Porque se for pra comparar, a melhor fotografia do episódio é do que o Demon, porque a fotografia é escura e fazer aqui. Não é assim. Não funciona assim. Assim é sacanagem. Deste episódio, a fotografia eu gostei pelos motivos que eu apontei, mas comparar na temporada. Também não gostei, só de. Raiva.
Na verdade, foi o lance da dinâmica da coisa toda. Por exemplo, eles têm mais planos, parece, nesse episódio, entendeu? Uhum. Tem o museu, tem a TARDIS, tem a
floresta,
onde tem o leão, que fica do lado da TARDIS, a estátua do cara que parece Napoleão, se não for Napoleão, não sei quem é. E...
é o Nelson.
E a floresta em si.
Olha, isso eu acho que não é o Napoleão, ele tá em Londres.
É o Nelson, é sério, não é o Napoleão.
Ok. E a dinâmica, isso facilita muito a dinâmica, por exemplo, é um espaço... pequeno, vai, tá tudo ali perto, mas você tem muito mais áreas pra explorar. Por exemplo, a selfie que eles tiram do leão, a hora que a estátua cai, a hora que tem aquela... aquele portãozinho na floresta. O museu em si, à tarde, são mais áreas pra você explorar e ao mesmo tempo tá tudo ali juntinho e pertinho, saca? Eu achei isso interessante, isso dá uma dinâmica bem legal.
E você, Guilherme Rupert?
Cara, eu concordo com você, Luiz, sobre...
Você, Luiz, foi engraçado. Eu concordo com você, Luiz.
Pode achar que eu tô concordando com o Rodrigo. Mas em relação à trilha sonora e à fotografia, eu gostei muito da composição do verde. Eu achei que ele, apesar de preencher o quadro inteiro praticamente, ele não força o nosso olhar em cima, assim. Eu acho que ele não sobressai sobre as pessoas, assim. Eu acho que ele conseguiu mesclar os dois elementos em tela e eles pegaram... especialmente figurino, eles colocaram um figurino bem variado.
Sim.
Aquela vermelha da menina, aí o doutor, aí a Clara, né? O próprio Danny, ele tá com uma... Tá diferente, né? Ele tá com...
Exato.
Aquele casacão que ele sempre usa, ele tá usando só camisa social.
Uma roupa mais esporte, de uma cor mais escura, então.
Então, uma coisa que eu não gostei foi a montagem. Eu acho que em alguns pontos ela deixou uns planos muito curtos, assim, que me causou um certo estranhamento, assim, quando pula de uma perspectiva pra outra. Eu acho que tá focando nos aluninhos, aí depois tem um plano no Danny. Aí eu achei que teve um corte muito brusco ali, mas fora isso, eu gostei.
E, assim, só pra... Vocês estavam... O Rodrigo falou do Napoleão... aí eu sei que eu falei que era, mas eu não tava brincando, não, é verdade. É, só pra fazer um comentário. A pessoa, o tiozinho que aparece naquela estátua, na verdade é um monumento que tem na Trafalgar Square, que é o nome de uma... É o nome de uma rua em Londres, que na verdade é em homenagem ao Horatio Nelson, que é o carinha que parece o Napoleão. Na verdade, foi um oficial da Marinha Britânica que teve destaque principalmente na Batalha de Trafalgar em 1805, nas Guerras Napoleônicas. Então, por isso que ele se parece, na verdade, ele está vestido, mas ele está vestido como um oficial da Marinha Britânica do início do século XIX. E aí fizeram aí essa coluna em homenagem a ele, né? Uma coluna alta pra caramba, tem 52 metros de altura.
E criando esse senso
então.
De pesquisa. Sim. Porque se alguém com uma curiosidade um pouquinho melhor do que a minha entrasse no Google, estátua Napoleão Trafalgar Square, ia achar.
Eu coloquei isso agora, pra falar a verdade.
E tem os leões, né? Tem a estátua e tem os leões da Trafalgar Square. Que difícil falar isso.
Nossa,
que também aparecem. Que também aparecem no episódio. É bacana essa. A Rua Trafalgar, ela aparece em outros episódios.
Genial.
Ela aparece em outros episódios da série, também apareceu na série clássica, e tem áudios também, tem um áudio com o Quinto Doutor, que ele... The Lions of Trafalgar, que também aparece na construção, aí tem toda uma... Pra quem gosta dos áudios da Big Finish, tem uma série chamada Short Trips, e nessa série aparece tem uma questão alien envolvendo a construção dos leões da Trafalgar Square. Agora sim, se você falar devagar, vai, mas falar rápido fica meio estranho. E é isso, então agora a nossa escolha das cenas favoritas, como sempre, é claro, eu falo primeiro, porque vocês roubam as minhas cenas.
Eu
então...
o Guilherme falar primeiro, hein?
Não concordo. Não concordo. Não concordo, não concordo. Não concordo, a gente vai aproveitar todo o impasse das eleições, e aí eu vou dizer que eu não concordo, não é uma democracia. Guilherme não vai falar primeiro, pronto, eu vou falar. A minha cena favorita do episódio é a cena que os Daleks invadem a Terra, pronto, falei.
É o quê? What?
Como assim, né? Tô brincando, Guilherme, é verdade, você nunca escolheu a cena favorita primeiro. Eu já escolhi várias vezes, porque eu sou o ditador, e o Rodrigo escolheu uma vez, agora é a sua vez. Qual foi a sua cena favorita do episódio?
Bem, foi quando, logo no início, quando o doutor encontra com a menina, com a Chapeuzinho Vermelho lá. Eles dentro da tarde, eu achei a relação deles dois muito, muito legal lá. Inclusive o doutor.
Bacana.
Tipo, acho que é a primeira vez que a gente viu esse doutor com passando tempo sozinho com a criança, né? Então foi.
Sim. Tá vendo? Esse é o motivo pelo qual eu não gosto que as pessoas falem a cena primeiro. Porque, como eu disse, elas roubam as cenas das pessoas. Já não gostei. Agora já o mal já feito, Rodrigo Skagra, qual foi a sua cena favorita do episódio?
Olha, tenho certeza que você vai me colocar pra falar a cena favorita, você vai ficar duplamente irritado, porque a cena que eu vou escolher agora é a sua segunda favorita. Aí você vai ficar puto e vai jogar uma bomba nesse podcast, cara.
Tenho certeza. Vamos lá, você... né? Okay, vai.
Minha cena favorita é a cena que a menininha, vulgo Chapeuzinho Vermelho, está correndo no meio da floresta. E o doutor falando de que a floresta é o maior pesadelo da humanidade e por isso que ele está ali. E aí eles começam a comentar os grandes clássicos dos contos de fadas. E aí
fala de João e Maria, legal.
Os materiais dela no chão e ele vai falando da João e Maria e blá 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 blá. Essa foi minha cena favorita. Pode ficar puto agora que eu sei que você tá puto.
mas assim, eu posso até pegar, eu contorno melhor essa cena, que eu gostei bastante, é uma sequência longa, né, que aparece a Maeve correndo pela floresta e tal, mas eu fiquei mais puto com a do Guilherme. De fato, a relação do doutor com a Maeve é sensacional. Na hora quando ele fala com a Clara, pra dizer que, que ele havia encontrado ela... Que ele havia encontrado ela. Que feia essa frase. Que ele a havia encontrado. Ele chega. A Clara pergunta qual que é o nome dela. Aí ele vai perto dela e aponta assim o dedo. É muito bom aquilo. É muito bom. Aí ele fala assim: uma fêmea criança indefesa, um padrão que ele comenta. É muito bom, muito bom. Então, a minha primeira cena favorita seria essa mesmo. Aliás, todas as cenas do doutor com a Maeve. Gostei muito, muito, muito da relação entre os dois. Mas se eu fosse escolher uma outra, eu escolheria toda a sequência em que as criaturas do episódio aparecem possuindo a Maeve.
Isso foi muito legal mesmo.
Entendeu? Então, na verdade, o coração da floresta, né, onde as criaturas ficam ali, ela tem uma fotografia inclusive com uma coloração diferente, é mais amarelada, tem umas coisas parecendo uma teia de aranha e tal, ali como se diz, é uma espécie de núcleo, né, onde as criaturas estavam e o doutor consegue baixar a densidade, sei lá, em torno da Maeve ali, e as criaturas aparecem, e é muito bonita a cena, os planos são muito bonitos. Eu acho que a direção falha bastante em termos de dialogar com os cenários, com os vários cenários. O Rodrigo até falou, pô, é bacana a quantidade de cenários que tem aqui, concordo, mas eu acho que o diretor meio que se perde um pouco na relação entre esses vários cenários, né? Mas ele filma muito bem essa sequência em que as criaturas protetoras ali das árvores aparecem. E o bacana é que tem várias piadas em relação às árvores, né? Tem um momento em que a Maeve fala que não precisa ligar pra mãe dela pra saber que a mãe dela tava preocupada. E aí é legal que o doutor fala assim, pergunta pra ela se as árvores resolveram aparecer pra uma conversa do Facebook, que ela foi combinada pra aparecer.
Facebook das árvores, cara, aquilo foi...
O Facebook das árvores. Foi muito tem umas sacadas muito boas. Quando aquele menino meio estúpido lá tá com a lanterna, porque ele tem medo do escuro, aí eu dei muita risada, porque o Dani falou assim, tudo bem que você pode ficar com a lanterna, não com uma com mini supernova, não. Não,
a melhor pra mim.
Ele fala uma pocket supernova.
Nem eu tenho tempo pra ler Les Miserables. Aquilo foi...
Ah, é verdade, é verdade. É verdade, é verdade. Say agora a gente voltou pra falar do trailer do finale. O trailer saiu, aquele Next Time, né, que sai ao final do episódio. E nós estamos gravando hoje, segunda-feira, 27 de outubro de 2014. Tcharam! E hoje saiu um teaser um pouco mais estendido. É um, na verdade, não é um teaser, não. É um trailer mesmo, né? Curtinho, mas é um trailer. Sim. Sobre o... Qual que é o título do próximo... Esqueci. É Dark Water?
Dark Water.
Tá. Então, saiu o trailer deste episódio e nós temos coisas interessantes. Eu gostaria de falar a primeira coisa interessante pra vocês não roubarem a minha fala, que é, na verdade, não faz nem parte do trailer, mas faz parte, estava lá no Next Time do Forrest, que é o episódio dessa semana, a Clara sendo ameaçada por um Cyberman, e ela diz que... O que que ela diz?
A Clara nunca existiu.
A Clara nunca existiu.
A Clara
nunca existiu. É tipo aquela...
E estamos todos fodidos.
Então existe essa possibilidade, mas eu acho que a Clara tava mentindo. Sim, pra falar,
pode ser um
viu?
Truque pra enganar o Cyberman, é. E botaram ali, né?
Pode ser um truque.
A Clara nunca existiu.
É tipo o dinossauro de Deep Breath, né? Quem viu o trailer, quem viu o trailer achou que o episódio, enfim, seria uma invasão de dinossauros. Até tava muito claro que aquilo era só um chamariz. Se bem que era uma dinossaura, não sei qual que é o feminino de dinossauro. Era uma dinossaura e ela, na verdade, teve um papel até que importante, né, ali no início do episódio. Mas não foi assim, não foi a essência do episódio, nem nada. Eu acho que a Clara dizendo que a Clara nunca existiu foi mesmo uma distração. Embora, eu acho que isso, o que eu até comentei com o Hilson no comentário que ele fez na minha crítica desse episódio. Porque o que levou a Clara a dizer isso? Porque, assim, tudo bem, é um truque, mas em que contexto que a Clara diria que a Clara nunca... Por quê?
Pode ter sido.
Por que ela diria para um Cyberman?
Cyberman pode ter chegado, você é Clara, companheira do doutor lá, né? E ela, não, eu não sou Clara, Clara nunca existiu. Aí, para dar uma confundida, que nem o doutor já fez com os Daleks milhares de vezes.
É verdade, mas até aí ela diz assim, eu não sou Clara, tudo bem. Ela tá enganando, não, eu não sou a Clara. A Clara, sei lá, a Clara é aquela, sei lá, aquela ruiva que chamava Raggedy Man. Tudo bem, a Clara é aquela, não sou eu. Mas beleza, tá enganando. Mas até enganar e ela dizer Clara nunca existiu, tem uma diferença, não tem,
sim,
não?
Sim, com certeza.
Tipo, quando alguém fala assim, você é fulano de tal, não, eu não sou fulano de tal. Você nega, não sou. Agora, você não vai dizer, não, essa pessoa nunca existiu. Sim. Você percebe que não faz sentido
eu acho
negar?
Que a Clara é o Master Tan.
Platão!
Brincadeira, não tô. Eu acho que ela não é, não.
Então, eu vi uma teoria de que. Ah, não, não é sobre a Clara. Eu monguei. Mas a teoria é sobre a Missy.
Sobre a Missy.
Dizem que ela é a Rose.
A Rose, porra.
Ah, Jesus!
Como assim, velho?
Eu acho que a Missy é a Sarah Jane. Pronto. Se a Missy é a Rose, então tem que ela seja. Que ela seja uma versão, sei lá, da Sarah Jane, já que a Elizabeth Sladen não está mais aqui entre nós, ela foi pra Nethersphere, então a gente tem uma outra atriz, pronto, já resolvido o problema. Não é a Rose, não, vai, para com isso.
É a Susan, gente.
Não pode ser.
É a Susan.
muito bom.
A Missy fala pro doutor que no trailer de que ele conhece.
Ele vai roubar a minha frase. Olha que desgraçado. Eu ia falar exatamente isso agora, tá vendo? Vou cortar o áudio de vocês enquanto eu estiver falando, porque a gente não vai correr mais esse risco. É isso que eu ia falar agora. A Missy diz pro doutor que ele conhece ela. E ela se apresenta lá pra aquele robô lá de Breath como o doutor como namorado. Eu não acredito, é claro, não nesse sentido, mas ali ela já quis. O Moffat quis estabelecer um laço de relação entre a Missy e o doutor. Certo? Então, e agora no finale tem uma versão, uma das teorias que dizem que a Missy é sim a River, uma versão dark da River.
Eu espero que não. Tá, eu gosto da River, mas sim. fechou já a história dela. Não vou gostar.
É, não, eu concordo. Concordo com você. Ali o final. Ela aparece da última vez no The Name, né?
É, porque se você,
no The Name
se você
of the Doctor.
Como sendo ela, você vai tirar todo o impacto que tem no Name, sabe? Pô, ela vai voltar.
Exato.
Né? Tipo, eles se despediram.
Exato, exato.
Foi um negócio triste.
É, eu não acho. Eu sinceramente quero crer que o Moffat não vai cair nessa. Não vai ceder a essa,
é uma
essa
muito fácil
tentação.
Também.
De cair nisso, mas enfim, nunca se sabe, né? O que as teorias assim, que mais ganham peso entre os Whovians são a de que a Missy é o Master, uma versão feminina do Master.
Seria
até
isso.
Porque esse seria muito legal, muito legal.
Isso.
Até porque aparece.
Ah, e sobre o lance do Valeyard? E aí?
Então, é uma outra teoria que eu acho interessante.
Antes de lançar a temporada, de que o Doctor poderia ser o Valeyard.
É, eu não acho que o Capaldi é o Valeyard. Isso eu não acho. Na verdade, eu posso afirmar com certeza que o 12º Doutor não é o Valeyard. Mas a Missy ser Valeyard eu acho interessante. As teorias que eu particularmente gosto, a questão da Missy ser o Master, gosto dessa teoria, é que eu mais gosto, pra falar a verdade.
A gente não vê a Missy desde 2010, ser o... né, gente? Faz muito tempo. Que
desde 2010.
É verdade.
Um vilão grande.
O da Missy ser o Valeyard, também gosto da ideia. O da Missy ser a Romana, uma versão da Romana.
Legal,
eu acho interessante também. Não gosto da teoria da Missy ser a Rani, porque a Rani, ela não dava bola pro Doutor. Então não faz sentido dramático ela se apresentar lá pro carinha, pro meia face lá do primeiro episódio, como o Doutor, sendo a Rani nunca falaria isso, jamais. Ela não é caidinha pelo Doutor, não é nem amiguinha do Doutor. Então eu não gosto da teoria da Rani, mas do Valeyard, do Master e de uma versão Dark do Doutor, eu também gosto. A gente até comentou, né, Gui, no episódio do Flatline, essa questão de ser a junção de todos, de ser uma face Dark do Doutor. Eu gosto, como aconteceu com o Dream Lord no Doutor anterior, né? Também acho interessante, mas o que eu mais gosto é a da Missy ser uma.
Eu acho que o Luiz vai se suicidar se a Missy for a.
Nossa, cara, se for a River, cara, vai ser muito
crítica
chato.
Da temporada. Meia cara. Estrela.
Meia estrela, juro. Tanto que assim, na semana que vem a gente não vai ter crítica do Dark Water, porque eu não gosto de escrever sobre arco pela metade. É estranho, né?
É estranho.
Então eu só vou escrever na semana seguinte sobre o arco completo. Então, tomara que o Moffat não me deixe assim esses 15 dias roendo unhas pra saber o final e ele me diga que a Missy é a River, porque eu vou ficar muito bravo. Meu Deus do céu. Vai ter um episódio de uma hora aqui de Plano Gallifrey, eu só xingando o Moffat em várias línguas e em todos os palavrões possíveis.
Mas sobre ser uma versão negativa do Doutor ou de repente um próprio Master, acho que seria interessante até pra abrir a prerrogativa de você no futuro ter um Doutor mulher, né?
Porque você
colocaria definitivamente na narrativa que o Time Lord pode mudar de sexo.
Mas o Doutor já foi um Doutor mulher. Aquele episódio com o Pink.
Ah, mas ali é não canônico.
Uma mulher.
Ali é um episódio não canônico. Ali não conta. Inclusive que foi escrito pelo Moffat, né?
Foi.
Diga-se passagem. O roteiro daquele episódio é do Moffat. Então, enfim, vamos. Mas dentro da série, dentro da parte canônica da série, enfim, é interessante ter essa ideia de Doutor Mulher. Eu não tenho nada contra, não. Eu não acho que teria uma força narrativa, mas porque eu nunca vi nada desse tipo. Então não é nem preconceito em relação a essa mudança, nem nada. Uma justificativa.
Sim, que nem o, por exemplo, do...
Né?
Todos têm uma justificativa, se você pensar, né? O Capaldi, ele vem mais durão por causa daquele... teve a guerra, né? Então ele
exato,
essa personalidade mais rígida. e o, uhum. Que eu já falei antes em outros podcasts, o Tennant ele volta mais animado, e depois vem o Matt, que ele é mais ali, né? Ele perdeu uma porrada de Companions, ele acabou, tipo, aos frangalhos aquela última regeneração dele e voltou, tipo, como se fosse mais criança, né? Rejuvenesceu pra tentar...
Mais criança, sim, mais criança. Esses
laços emocionais,
certo,
assim.
Certo.
Então, eu acho que seria interessante criar um motivo. Por que que ele mudaria pra mulher, sabe? Por que que o corpo dele pediria isso? Acho que daria uma...
Exato,
daria
exato.
Um arco inteiro. Legal. E seria interessante ele se acostumando com esse corpo novo, né? Porque... Tipo, é uma dinâmica totalmente diferente, né?
Claro, e com uma justificativa, né? O que o Rodrigo falou aqui do episódio de Mr. Bean, que é o The Curse of Fatal Death, ali é uma zoeira. Sim, uma grande zoeira. Então, né, o fato de ter um doutor mulher ali é uma brincadeira, que funciona bem dentro do episódio, tá? Um episódio divertido, enfim. Mas dentro da série regular, não sei. Caso haja justificativa, não tem problema nenhum, não. Acho que seria interessante. Agora, assim, colocar por colocar, não sei. Não sei. No caso do Master, também, provavelmente, se for o Master, vai ter uma justificativa a esse respeito. Mas eu acho menos impactante, no sentido negativo, o Master ter uma justificativa bem trabalhada. Porque o Master é um Time Lord... É que ele não é muito normal, né?
É,
ele não é muito normal. Então, no caso, vir e isso, imagina, você ter aquele tá o tempo inteiro, não sendo muito normal, é meio que justificável ele ter uma regeneração bizarra. Ele já teve regenerações bizarras. O Master da série clássica, eu não vou lembrar o nome agora do arco, mas tem um que ele é praticamente com a cara toda queimada. Eu vou colocar na descrição do...
Não vi,
um Master monstro. É um Master monstro aquilo. Então, entre o Delgado e o Anthony Yelchin, que é a segunda regeneração. Ou é o contrário? Eu não sei. É entre o Delgado e o Yelchin que aparece o Master Monstro. E essa... Ele já teve uma regeneração estranha. No filme de 96, vocês viram. Ele era uma um negócio estranho, uma cosmo, uma coisa bizarra, e depois virou o Exterminador do Futuro. E virou o Exterminador do Futuro depois.
Aquele filme devia ser proibido em qualquer país, velho.
Cara, melhor Master ever. Demais.
Não, tô... um mito de Master. Então a gente tem regenerações estranhas do Master durante a série. Então não seria assim estranho ele aparecer com a mulher, ainda mais com a Missy. Saíram as fotos promo, a gente estava comentando em off aqui, e é muito bacana ver a Missy com o Doutor, né, nas promos de Dark Water. Os dois juntos, tá, são bem legais. Já nas fotos dá pra perceber uma dinâmica bacana. Eu espero muito, estou com expectativas, tipo, muito, muito altas. Eu sei que isso é pré-suicídio, mas eu não consigo me segurar. Eu tô realmente muito ansioso e esperando coisas muito boas desse final. Eu espero que o Moffat não me decepcione, porque senão eu vou ter que destruir o altar dele aqui no meu quarto, e aí é complicado, né? Eu gastei muito dinheiro pra construção.
Vou fazer isso.
Para os Ruvians do Acre, que ainda estão vendo The Unearthly Child passando na TV, então a gente pode... De brincadeira, acreanos! Não! É brincadeira, viu, gente?
Eu parei de
zoar o Acre, cara.
Eu parei de zoar o Acre desde o dia que entrou um acreano na minha sala, cara.
Eu já dei uma fora dela.
A avó dele matou uma onça já.
Né? E o menino é o Papa Capim, né?
Ela não é uma matadora de onça, gente. Ela, tipo, deve ter sido ilegítima.
Profissões do Acre. Uma das profissões. Ah, o que você quer ser quando crescer? Matador de onça. Gente, brincadeira, vamos parar de zoar o Acre. Então é isso. Nós terminamos por aqui o nosso episódio. agradeço a quem ficou até este momento. Muito obrigado aos que comentaram. Agradeço a Mirella, agradeço a Ani, ao Hilson Joás, que comentaram no nosso episódio anterior. Muito obrigado. Até a semana que vem. Grande abraço. Esperem coisas para essa primeira parte do finale, porque promete muito. Beijos. Até semana que vem. Feliz Natal, feliz Ano Novo, feliz Carnaval, feliz Páscoa e até lá.